agradecido e emocionado. Senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia, senhores senadores, eu quero fazer um registro, senador Lindenberg, é que essa riqueza que Deus deu ao Brasil, essa descoberta do pré-sal, que, segundo projeções, é muita riqueza, ainda que finda, mas tem muita riqueza debaixo do subsolo, a impressão é que Deus nos deu para unir a nação, para resolver os seus problemas básicos, para unir a federação. E parece que os homens querem, de fato, desunião, criar esse esfaqueamento e esse afastamento e criar rivalidade entre os estados. Sabe o que mais me impressiona, senador Lindenberg? Sabe o que mais me impressiona? Presta atenção aqui, senador Lindenberg, estou igual a mão santa agora. Sabe o que mais me impressiona? É que quem assume o governo, eu acho que o teor alcoólico do poder deixa a pessoa embevecida, porque a pessoa tem a impressão de que ele nunca vai sair de lá. E ele quer tudo para si enquanto governo federal, achando que ele vai ficar a vida inteira lá. E quando, na verdade, Vossa Excelência faz menção a um acordo feito pelo presidente Lula, que tinha um outro sentimento com a presença da então ministra, hoje presidente da República, e que nós esperamos que ela tenha o mesmo sentimento do presidente Lula, para que essa riqueza que Deus deu a esse país, una os estados, para buscar solução para os seus problemas básicos e mais graves, e não crie essa desunião na nação brasileira. Uma riqueza que venha criar dissensão na nação brasileira. É o que nós estamos observando. E alertar aqueles que estão no Palácio do Planalto de que só falta 3 anos e meio para esse trem acabar. Eles não foram eleitos para ser rei. Ninguém vai ficar a vida inteira lá. E é preciso que a União saiba que precisa cumprir um papel nesse momento, que ela precisa se apresentar. Ela não tem tão somente promover o esfaqueamento entre os estados e ficar de longe rindo e aumentando a sua arrecadação, como Vossa Excelência colocou. E Vossa Excelência vai brigar até o final pelo estado do Rio de Janeiro. Não será diferente pelo estado do Espírito Santo. Até porque nós temos compreensão dos homens públicos que sabem fazer conta e sabem que o nascedouro disso, a emenda Ibsen Pinheiro, é uma emenda assassina, covarde, eleitoreira e safada. Senhor presidente, eu gostaria de, no meu pronunciamento dessa tarde, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso enquanto presidente da Frente da Família. Vossa Excelência faz parte, senadora Ana Amélia, de que nós vamos continuar fazendo um enfrentamento àquilo que é mais doloroso hoje, é a demanda mais dura da sociedade, que é o enfrentamento que as famílias têm feito ao advento do crack no Brasil. Quando fui deputado federal e presidi a CPI do narcotráfico, penso que uma das maiores CPIs do planeta, na minha visão, que investigou as vísceras do crime organizado, o Estado bandido dentro do Estado de Direito no Brasil, e as investigações que se deram de Idelbrando Pascoal, Fernandinho Beiramar e Companhia Limitada, já no relatório da CPI do narcotráfico, eu denunciei o crack. O crack havia chegado e havia um acordo do PCC de Geleão. Todo mundo pensa que o fundador do PCC, o Marcola, foi o Geleão. Com o Comando Vermelho do Rio, que o crack não entraria no Rio de Janeiro. Uma droga barata, que vicia muito rápido, e o dependente de crack tem força nem para roubar, quanto mais para dar um tiro, depois de 30 dias de usuário. Mas eles fizeram uma estratégia e entraram pela periferia do país. E foram tomando os grandes centros, até porque é uma droga muito barata, 3 baforadas faz um dependente, e 1 pedra faz com que o indivíduo vire um lixo. 30 anos é a minha experiência tirando drogados da rua. E Deus tem me dado a graça de lá no projeto Vem Viver, aliás, cumprimentar os meninos que certamente estão me vendo lá, eles assistem TV Senado todo dia, de que o nosso índice de recuperação é de 85%. Quero ressaltar que o índice de queda lá não é de quem cheira cocaína ou fuma crack. os 15% é de bebida alcoólica. Porque o problema do Brasil não é crack, não, é bebida alcoólica. Uma sociedade hipócrita, bêbada, que tudo comemora com bebida alcoólica e põe o dedo na cara de quem está usando qualquer outro tipo de droga, porque está na legalidade a droga, o álcool está na legalidade, está tudo certo. E ninguém chega à droga da ilegalidade sem antes ter passado na droga da legalidade. Eu tenho uma experiência, e quero, ao longo desses 30 anos, a minha experiência. O prefeito Nelsimar Fraga, senhor presidente, que é o prefeito da cidade de Vila Velha, a maior cidade do Espírito Santo, um jovem prefeito que foi vereador, deputado federal, e há mais de 20 anos anda comigo recolhendo bêbado nas ruas. O secretário de segurança dele esteve aqui no Senado, na comissão, que a senadora Ana Amélia faz parte, aliás, como convidado dela, o Ledi Porto, que é o secretário de segurança. O Ledi Porto eu tirei da cadeia 17 anos atrás, traficante, viciado em cocaína, ladrão de carga, assaltante de banco e fumador de pedra. Tinha o segundo ano primário, foi recuperado na nossa instituição, cresceu, é o secretário de segurança do município. Reduziu a violência do município nas praias, na chamada Praia da Costa no verão, em 84%, e tirou a Serra, um dos municípios mais violentos do país. Era o número 1, ele trouxe ele para o número 7, com a sua capacidade. E as políticas públicas copiadas pelo Ministério da Justiça, ainda no governo Lula, foram copiadas do município da Serra, gestadas por esse cidadão que foi recuperado da minha instituição, chamada Lei de Porto, que hoje é palestrante da ONU de Segurança Pública. É o secretário de Vila Velha. Eu me assentei com ele e dizia: prefeito, você cresceu nessa lida, recolhendo gente na rua. Não basta você ter um programa para recolher gente na rua, porque se você recolhe 30 hoje, amanhã você vai ter que recolher 60, 120. Mas há uma coisa fácil para fazer. E essa coisa fácil para fazer, eu já falei para a presidente Dilma, insisti com o presidente Lula, que pediu que eu falasse com o Márcio Tomás Bastos, com o então governador hoje do Rio Grande do Sul, Tasso Genro. Sentei na frente dele e disse: ministro, a saída é essa. Mas até hoje ninguém atentou. Não é governo dizendo: vamos fazer um programa de governo. Vai contar mentira. Nós vamos libertar o Brasil do crack. Mentira. Ninguém vai erradicar nada. Vou dizer ao ministro Padilha, com todo o carinho que tenho por ele. Não é o Ministério da Saúde, não é o SUS. O SUS não cumpre o seu papel básico, quanto mais recuperar craqueiro. Vai fazer o quê, ministro? Vai internar e dar soro na veia e depois botar onde? Soltar para onde? E aqueles que ainda virão? Veja bem, o caminho é a sociedade civil. O caminho é a família. O caminho é uma campanha para replicar em mão cheia do ponto de vista da prevenção. Porque quando você informa, você forma. A falta de informação produz deformidade. E o grande drama das famílias é a falta de informação. Você, quando faz uma campanha de combate à dengue, você não faz panfleto? Câncer de mama, você não faz também? Vacinação também não faz? Se minimamente um prefeito fizesse uma campanha maciça preventiva, usando só panfleto, se ele chegasse a uma só pessoa que deixasse de usar crack por causa do panfleto, já teria tido sentido. Então veja, o que o prefeito Nelsimar fez? Nós nos juntamos, a coisa ficou tão séria no meu estado, é exemplo do Brasil, não tem lugar diferente hoje. Com todo respeito, a nossa secretária nacional da Secretaria Nacional Antidroga, ela disse que é falácia falar em epidemia de crack no Brasil. Essa senhora, eu só falto ver chover para cima, viu? Porque você ouviu uma expressão dessa de quem devia estar gerindo políticas públicas no sentido de trazer a sociedade civil para dentro e a família, e me sai com a história dessa, senador Wellington, Vossa Excelência, que está nessa batalha. É dolorido. Vossa Excelência, que é governador e buscou, e eu sou testemunha ocular. Quando eu estou falando aqui, não estou rasgando seda, porque eu vi a ação da sua esposa enquanto primeira-dama na ação social, voltada com o foco aqui, e foi o foco que deu certo no seu governo. Então, veja, eu disse: prefeito, chame o Ministério Público, prefeito, chame a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes e a Defesa Social. Faça uma ação conjugada com a polícia e as instituições que recuperam drogados. Existem dois tipos de drogados: o dependente e o usuário. O usuário é aquele playboy que acha que só cheira final de semana, numa festa, só fuma baseado na boate, domingo ele está pronto para segunda está pronto para trabalhar ou pronto para ir para a faculdade, e diz, não, eu não sou viciado, porque esse playboy não sabe que para esse papelote de cocaína chegar na mão dele, teve corrupção na fronteira, morreu o caminhoneiro, ficaram crianças órfãos, ficaram viúvas pelo caminho, sangue foi derramado para esse playboy cheirar esse papel, esse papelote de cocaína, cheirar, fumar esse baseado e dizer, não, eu não sou, eu não cometo crime nenhum e eu não sou bandido. É o erro que nós cometemos não penalizar o usuário. Mas você tem o dependente. Quem é o dependente? O dependente é aquele que já cheirou tudo. Cheirou a saúde dele, da mãe, do pai, cheirou a família, cheirou o patrimônio, cheirou o que não tinha, saiu da escola, hoje não consegue raciocinar. Esse, compulsoriamente, o juiz, as autoridades precisam dar oportunidade e levá-lo a uma instituição de recuperação. Tirar das ruas mesmo. Mas veja, você tira das ruas hoje. Então, lá no Espírito Santo, a ação feita pelo governo Nelsimar Fraga, com todos esses organismos de que eu falei, depois de treinamento, de reunião, deflagra-se a operação. Vão para a rua, com as instituições de recuperação, o drogado é tirado da rua, levado para a instituição, é feita uma triagem, eles são alimentados e depois só ficam aqueles que quiserem mudar de vida. Nessa ação, senhor presidente, foram tirados 30. Oito resolveram ficar. Aí você fala, mas só oito? Raciocina comigo. Se um resolve ficar, é a possibilidade a menos de um carro roubado, de uma casa invadida, de uma criança abusada, de alguém estuprado, de uma bicicleta roubada, uma possibilidade a menos, é uma mãe chorando a menos, uma avó a menos, um vizinho a menos, uma alegria a mais para uma família. Esse um se multiplica. Foram oito. Mas essa ação é importante? É. Os religiosos foram chamados. Reunião com pastores, com padres. E todos eles foram desafiados. Eu falo aqui do meu segmento, porque os pastores, eles oram, choram nas igrejas, o povo chora, Senhor, muda esse mundo. Meu Deus, salva o Brasil, Senhor e tal. Depois, quando a igreja fecha, vai todo mundo jantar, lanchar, e não lembra mais que chorou lá. Então, eles são chamados para dizer assim, cada um tem que recolher um. Vocês estão dispostos a isso? Com a fé de vocês? Eles foram desafiados a isso. E muitos compareceram dizendo, eu estou disposto, eu vou pegar um para mim, eu vou levar outro para mim, eu vou fazer isso. Essa ação resultou nesse benefício a essas pessoas. Alguns voltaram para a rua? Voltaram sim. As instituições ficaram cheias? Ficaram sim. E alguns saíram e outros ficaram. Boa! Mas o grande papel é a prevenção. Dizia ao senador, ao prefeito Nelsimar Fraga, prefeito, agora o importante é a Secretaria de Educação, e eu dizia ao presidente Dilma, presidente, chama o Haddad, inclua na grade escolar das escolas públicas do Brasil a matéria droga, malefícios morais, físicos, psicológicos, sociológicos, familiares, porque quando você informa, então você dá ao indivíduo a possibilidade, só cai, só erra, se quiser. Uma grande ação preventiva está sendo preparada no município de Vila Velha. A partir da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esportes e da Defesa Social, comandada pelo Ledi Porto, com o prefeito, com a vênia da juíza da infância, doutora Patrícia, que é uma guerreira no município de Vila Velha. Precisa ver como a coisa se avassalou de maneira tal, que um instrumento de comunicação chamado Rede Gazeta, no meu estado, que tem jornal, a Rede Gazeta tem televisão, a Rede Gazeta cria um movimento a partir do próprio veículo de comunicação de enfrentamento ao crack. Enfrentamento ao crack. E esse movimento todos contra o crack, como fizemos todos contra a pedofilia, há de tomar conta do meu estado. E eu digo ao povo do meu estado que me ouve agora, o povo do Espírito Santo, essa não deve ser uma ação só em Vila Velha do prefeito Nelsimar Fraga, que toma na rédea o enfrentamento. Não deve ser uma ação só de secretários ou de professores, da polícia, de organismos, do Ministério Público ou de presidente de ONGs, de associação de moradores, de pastores, de padres, deve ser de todos nós, de cada cidadão, de cada mãe, de cada pai, o indivíduo que vende pipoca, o indivíduo que vende cachorro quente, o indivíduo que tem loja, que tem sorveteria, que vende picolé na praia, quem tem indústria, quem tem empresa, deve, podendo, fazer, replicar esse material à mão cheia. E o prefeito através da Secretaria de Educação, vai fazer esse grande material à mão cheia para que tome conta de Vila Velha. E eu entendo que essa ação, senhor presidente, vai virar um exemplo para o Brasil. Vai virar um exemplo para que cada município copie em Vila Velha essa ação integrada, juntando todas as pessoas, não tão somente no recolhimento, porque o recolhimento você vai ter que recolher sempre. Se você faz prevenção, recolheu 30 hoje, implica dizer que na próxima ação você vai recolher 15. Se você faz uma prevenção muito boa, na próxima ação diminui para 10. Mas fazer só recolhimento, sem ação, sem prevenção, será recolhimento de 30, de 60, de 120, o tempo inteiro. Porque ninguém vai parar essa droga avassaladora que toma conta da sociedade brasileira. Dou a parte a Vossa Excelência.
Vossa Excelência, que defende essa bandeira com conhecimento, com profundidade, eu me indago aqui. Com toda a tecnologia existente no mundo inteiro, o mais fácil não seria combater a causa? Qual é a causa? É o produtor. Hoje, nós temos programas em computador que eu localizo o quintal da casa de Vossa Excelência, ou edifício ou apartamento que Vossa Excelência mora. Mas que interesse, que política pública no sentido de combater o produtor da maconha, o produtor da matéria-prima para produzir a cocaína, que é um subproduto do crack? Por que não combater a causa? Se você não produz, não tem traficante. Se não tem traficante, não tem consumidor. E você, Vossa Excelência, sabe que isso é um problema no mundo inteiro. A sociedade, a família nos Estados Unidos estão ficando doentes através da droga. No Brasil, está um caso de calamidade pública. Um subproduto da cocaína. Por que não combater a causa? Por que não trabalhar em cima do produtor da matéria-prima para produzir? Agora tem droga sintética. Vê como é que estão as coisas. E nós temos tecnologia suficiente para isso. Eu localizo o que está de vossa casa no meu computador. Programa de internet, se eu tiver o endereço. Como é que você não localiza o plantio da maconha, o plantio da cocaína? É complexa a coisa. Não tenho dúvida. Eu queria dar essa contribuição à Vossa Excelência, que com muita segurança, né, e conhecimento de causa desse problema que Vossa Excelência enfrenta e combate no Brasil inteiro. E eu queria apenas colocar essa humilde contribuição, porque eu não consigo entender.
Eu acolho a contribuição de Vossa Excelência, é muito importante, acredito nisso, mas o coração do homem é o mesmo e ele enfrenta e ele criará formas de cometer crime sempre. Vossa Excelência falou na droga sintética. Ela não é plantada, ela nasce no laboratório. Eu fui orientado de maneira tal, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande se virá dele. Que o cara, ele não precisa acabar com um produtor de bebida alcoólica porque eu nunca vou beber. Eu nunca vou beber. Então, quando você dá a possibilidade preventiva para que a pessoa possa ser informado e com a informação raciocinar e tomar a sua própria decisão, o problema do Brasil é a falta de autoridade. Porque quem quer combater droga no Brasil é bêbado. Quem quer combater droga no Brasil é fumante. Qual é a autoridade desses técnicos que escrevem o que querem escrever e alguém que faz discurso que eu tenho que combater o crack e depois que acaba a tal reunião vão para a churrascaria encher o talo de uísque? Não sei onde é que está a moral. Esse aqui é o problema. Eu acho que é uma contribuição. É preciso acabar com os plantios? Sim. Mas eles vão plantar em outro lugar, porque o traficante não está se importando se é 100 anos, 20 anos ou 10 anos a pena dele. Ele, quando entra no crime, entra decidido e ele não quer saber. Nós precisamos, na verdade, é dar punibilidade e orientação ao usuário. Porque na hora que o indivíduo resolver não usar mais calça jeans, a fábrica fecha. Na hora que o indivíduo disser, essa desgraça não serve, eu não fumo mais, eu não bebo mais, a Ambev quebra. Eu não cheiro mais, o tráfico quebra. Porque o grande drama, porque o traficante não empurra cocaína dentro do nariz de ninguém. A Ambev não empurra a goela abaixo, álcool na goela de ninguém. O cara faz porque quer. E muitos fazem por falta de orientação. Então é preciso prevenir. Concordo com Vossa Excelência, a Polícia Federal está aí, a tecnologia está aí. Apareceu o rato, abriu um buraco, fecha, cimento. Se ela abriu no solo, cimento. Vai sufocando o rato. E Vossa Excelência levanta um ponto importante, que ninguém está sufocando o rato. Ele abre o buraco e fica por isso mesmo. Agora, que é muito mais importante prevenir, sim. E aí eu parabenizo o prefeito Neucimar Fraga, ao Aulêdir Porto, pela grande ação município de Vila Velha, e quero parabenizar a Rede Gazeta, o jornal A Gazeta, pela iniciativa, esse veículo importante de comunicação, de juntamente com a população, assumir esse papel preventivo no estado do Espírito Santo. Obrigado, senador presidente, e o senador ilustre, elegante Jaime Campos, que está aí ao seu lado.